Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, como sempre, trazendo as notícias mais importantes e repercutindo os fatos mais significativos do agronegócio no dia. Nessa sexta-feira, 15 de fevereiro, praticamente encerrando os negócios, vamos falar agora de Sucroenergia, mais especificamente, de como estão os recursos, como estão as torneiras de recursos para o setor sucroenergético neste ano de 2019. Para isso, acionamos novamente o Alexandre Filiolino, da consultor da MB Agro, que circula bastante entre os players aí, ex-Itaú BBA, portanto, é o nome ideal para falar um pouquinho com a gente aqui sobre algumas opções aí para esse ano, para as usinas. Alexandre, seja bem-vindo, uma boa tarde, viu, Alexandre?
Boa tarde, Giovanni. É um prazer estar aqui de novo com você.
Exatamente. E aproveitando, lembrando que se tivermos algumas falhas aí no áudio, é porque o Alexandre está em circulação lá por dentro de São Paulo, correndo da chuva, né, Alexandre?
A chuva está me pegando em cheio aqui.
Exatamente. Alexandre, vamos lá. 2019, temos aí a previdência com boa chance de ser aprovada dentro daquilo que o mercado espera, e todos os gestores de fundos, inclusive aí entre outras empresas que você também atua, estão indicando que as bolsas de valores serão a menina dos olhos hoje dos investimentos, né, nesse ano 2019. Pois bem, nós temos no setor praticamente duas empresas só listadas em bolsa, né? Há espaço para crescimento? Precisaria melhorar mais o rating das usinas para elas entrarem nesse mercado de ações, por exemplo, Alexandre?
Assim, não há dúvida que com esse novo governo, que tem se mostrado, principalmente na área econômica, aí, extremamente pró-mercado, né? Uhum. Eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido, e a gente tem contato com muita gente que está lá dentro do governo, realmente a disposição da área econômica do governo é de fazer aí algumas revoluções muito, muito bem-vindas, né? E existe lá uma tendência, né? uma inclinação do governo de forma que todo o agronegócio como um todo, né, consiga cada vez mais se fundear, né, quer dizer, levantar recursos em mercado de capitais, né? E aí estamos falando tanto da área de ações como da área de renda fixa, de dívida, né? Então, principalmente esse agronegócio empresarial, né, que as usinas são um exemplo disso, né, são empresas e tal, a ideia é que realmente é facilitar cada vez mais o acesso dessas empresas ao mercado de capitais, de forma que elas dependam menos de recursos oficiais, né? Uhum. Seja o antigo crédito rural, né? Seja também dependem menos das linhas de BNDES, né? Que no passado recente foram muito importantes para financiar todo esse ciclo de crescimento que o setor teve, para financiar a fundação de lavoura, né? Uhum. E por aí afora, né? Uhum. Na parte específica de ações, a questão hoje é que realmente o setor ainda está com alguns pontos de interrogação que acabam destruindo um pouco o valor das empresas, né? Uhum. O açúcar está, Deus quiser, no final de um ciclo de baixa, né? Uhum. A gente espera aí que talvez nos próximos dois anos o açúcar viva uma situação de preços mais remuneradores, né? Uhum. E o etanol tem hoje uma política de preço bem definida, né? Para os combustíveis da gasolina, pratica paridade internacional, isso dá uma segurança. Pelo menos as regras do jogo existem, né? E não dependem aí da boa ou da má vontade do poderoso de plantão. Aí. Uhum. Como a gente teve no passado recente, usava o inclusive para segurar a inflação, que é um absurdo completo, né? Ah, então, quer dizer, eu acho que com variando essa situação e a gente conseguiu realmente implementar o Renovabio, né? Ah, uma melhora aí no ambiente de negócios do setor e com todo esse ciclo novo aí de um governo mais pró-mercado, né? Uhum. Eu não tenho a menor dúvida que aí não muito distante outras empresas que tenham certo porte, né? E além de porte também tenham aí já uma governança corporativa bem desenhada, uma gestão profissionalizada, elas vão poder, se quiserem, né, terem sócios via mercado de capitais, abrindo aí para a bolsa de valores, como tão bem fez a São Martinho em 2007.
Né, exatamente.
A São Martinho, com certeza, é um caso de sucesso total e completo, e você vê a São Martinho, quando abriu capital em 2007, ela moía por volta de 8 milhões de toneladas, hoje é um grupo de 24 milhões de toneladas, e conseguiu crescer de uma maneira altamente sustentável, né?
Além de São Martinho, a única, acho que a outra que, do setor que listada é a Cosan, né? Que é sócia da Raízen, né, Alexandre? Uhum.
Espera só um pouquinho, a Cosan, quem é aberta? A Cosan, que não é uma empresa apenas, ela é acionista da Raízen, mas ela tem a Rumo embaixo dela, tem a Congás embaixo dela.
Exatamente.
A Cosan embaixo dela, ela hoje é uma empresa bastante diversificada, ela não está limitada a açúcar e etanol. Mas você tem a Biosev, né?
A Biosev, é isso, bem lembrado.
É outro puro sangue. E havia antes a Guarani, né? Que acabou fechando capital recentemente, né? Mas eu não tenho dúvida, acho que o mercado tem uma certa estará ávido na hora que a situação melhorar um pouco por um outro puro sangue do setor ao estilo São Martinho, né? Então tem um espaço aí e a gente vê alguns grupos nacionais que muito bem posicionados, né? Que podem estar aí recorrendo ao mercado de ações.
Agora a gente lembra...
Claro. Tem uma outra empresa do setor que vai muito bem, obrigado, aqui no Brasil, que é a Adecoagro, que ela tem negócios também na Argentina, né, em outros setores, como grãos, leite, pecuária, então, e ela é aberta, ela é listada em Nova York, né? Então é um outro caso de empresa aberta no setor.
Exato. Alexandre, dentre as puros sangues aí, nós temos uma meia dúzia, talvez um pouco mais, que estão lá na parte de cima do bolo. São aquelas que não estão carregando muita dívida ou estão carregando dívidas perfeitamente administráveis, né? Essas aí seriam as candidatas, as primeiras candidatas, desde que esse cenário que você traçou aí de finalmente o açúcar entrando num final de ciclo de baixa, o etanol se reforçando, a política de preços sendo mantida, isso daí provavelmente seriam essas primeiras empresas a serem candidatas, né, Alexandre?
Não, eu acho que todos os grupos aí que hoje tem margem acima de 15, 16 toneladas podem estar mirando abrir capital em bolsa, né? Então, você lembra, chegou a ser anunciado na imprensa, que possivelmente a Bung, a área de açúcar e etanol da Bung abrisse capital.
É verdade.
E aí, como o mercado acabou não se mostrando favorável à época, eles retroagiram lá na decisão de abrir capital. Mas, se você olhar aí no ranking da Bung, né, da Você vai ver várias empresas de acessar mercado.
Exato. Alexandre, temos também a questão de debêntures, né? Dia desses aí, o Estadão lançou uma matéria dizendo que precisa, o governo havia autorizado as usinas a emitirem esses papéis aí. Mas até onde a gente sabe, não há uma necessidade de autorização. O que, que é preciso? Precisa dar um charme nessas debêntures, né, Alexandre?
Setores hoje tem uma fonte que tem se mostrado muito, muito auspiciosa de recursos, que é via emissão de CRAS.
O CRA, né? Certificado de recebível do agronegócio, né?
Isso, tem várias empresas aí que estão recorrendo a esse mercado.
A Raizen agora, esses dias aí, anunciou 700 milhões.
Anunciou várias emissões. E como ela tem a isenção de imposto de renda para a pessoa física, né? Ela caiu aí no gosto do investidor, né? Mas a emissão de CRA envolve a presença de uma companhia securitizadora e tal. E no caso das debêntures, teria um processo um pouco mais simplificado, um menor custo, já que não implica em ter a figura da securitizadora. Eu li a matéria que saiu essa semana na mídia a respeito da debêntures. A impressão que dá é que é uma ideia de criar um título de dívida mais simplificado que o CRA, com o objetivo de estimular determinados setores aí a investir, né? Só faz sentido assim, porque uma debêntures normal, qualquer empresa tendo capital aberto, mediante autorização da CVM, pode emitir, né?
Exato.
Agora, me dá a impressão que o que está sendo buscado é um papel algum tipo de incentivo fiscal, né? Que implique num barateamento do custo de captação, né? Que tenha um atrativo para a pessoa física ou mesmo banco carregar bem tesouraria.
Para pulverizar um pouco mais o tomador desse papel, né, Alexandre?
Diversificar, porque o grande suprimor de recursos do setor superenergético, que é o que nós estamos falando aqui, sempre foi o sistema financeiro, né? Eu acho que à medida que você consiga aliviar os bancos carregar o setor e poder oferecer alternativas de captação para as empresas, isso vai ser muito positivo e com certeza vai diminuir o custo de capital de terceiros das usinas.
Exatamente. Por falar em capital de terceiros, os recursos mais convencionais, quer dizer, aquele recurso mesmo conseguido lá na mesa do gerente, isso daí está fechado, mais uma vez, esse ano, provavelmente, né, Alexandre?
Não, assim, eu já tive a oportunidade de, todas as vezes, de dizer que existe hoje um muro de Berlim separando os pobres e os ricos do setor, né? E a questão toda é que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres, porque a situação, de uma maneira geral, não tem dado condições às empresas que estão de alavancagem elevado e que, porventura, a operação delas está devidamente redonda, então tem dado a oportunidade dessas empresas de se recuperarem, né?
Uhum.
Os preços têm se comportado de uma forma a estarem muito próximos aos custos de produção, né? Os custos financeiros para aquelas empresas muito alavancadas têm sufocado essas empresas, né? E de forma que você tem do outro lado do mundo um grupo de empresas que vai muito bem, obrigado, né? Que tem conseguido ultrapassar esses períodos de vacas magras, ainda gerando caixa, passando dívida, até distribuindo dividendos, né? Uhum. Tem empresas aí no setor que tem conseguido distribuir dividendos com os acionistas, porque estão com uma operação no estado da arte, uma estrutura de capitais adequadíssima, e aí tem as empresas realmente, mesmo na fase de vaca magra, tem dado bom resultado, né?
Uhum.
Aí você fica imaginando quão lucrativa seriam essas empresas numa uma época aí de vacas gordas, né?
Exatamente. Ou seja, elas estão com margens menores, mas estão indo muito bem, obrigado, né?
Estão indo muito bem, obrigado, e tem sido, porque o sistema financeiro, para dar dinheiro novo, tem buscado realmente essas empresas mais robustas, com mais musculatura para emprestar. E essas empresas existem e são avidamente disputadas pelo sistema financeiro.
É
como se estivesse num baile,
uhum.
e metade do baile de mulher feia, metade do baile de mulher bonita.
Uhum.
Só que você tem lá 50 feias, 50 bonitas. Tem homens ávidos por dançar com as mulheres que estão no baile, só que ficam todo mundo disputando as mesmas donzelas. E não tem donzela para todo mundo. Então, os spreads para as boas empresas do setor têm sido spreads muito competitivos. Então, tem faltado recursos. Só que não tem faltado recursos para os ricos no setor. Essa que é a verdade.
Ô, Alexandre, qual é o grau, por exemplo, com a safra do ano passado e pelo feeling que você tem no mercado, qual foi o grau de contaminação, primeiro do ponto de vista setorial e depois pegando esses irmãos pobres do setor e que transfere isso para as empresas boas? Tem os bancos não pararam de ver dessa maneira a situação, de botar tudo numa mesma cesta, Alexandre?
Mas eu acho que os bancos hoje têm áreas de crédito especializadas no setor. O setor é muito importante para o sistema financeiro brasileiro. É uma fonte enorme de negócio, né? Porque o banco ele é um intermediário, né? Ele capta os setores geradores de poupança e transfere para os setores aí que estão, por algum motivo, necessitando de capital, né? Então, o banco precisa emprestar dinheiro para ter boas, oferir boas rentabilidades, né? Não tem essa... Estão muito interessados em financiar os bons negócios, as boas empresas, né? As empresas que se mostram merecedoras de crédito, né? Então não existe assim uma centro setorial.
Maravilha.
Não existe. Muito pelo contrário. A disposição assim, para emprestar para as boas empresas do setor é enorme, é total, ainda mais são empresas testadas e aprovadas na crise, né? Quer dizer, que atravessaram aí. Pô, se for pensar, as empresas atravessaram 6 anos de Dilma Rousseff.
Não
sabe o que é? Uma empresa sobreviver a 6 anos de Dilma Rousseff. É um atestado de resiliência da maior grandeza, sabe? Eu sou resiliente, eu sobrevivi a Dilma Rousseff.
Então, o que não foi fácil, né? Até por ela. Alexandre, me diga uma coisa. Olhando assim em geral, o resumo, a gente poderia dizer o seguinte, que empresas acima de 15, 16 milhões de toneladas, que têm uma boa gestão, uma boa governança, que uma estrutura de capitais bem redondinha e que ela.
Auditoria de primeiro nível,
auditoria
tal,
de primeiro nível e que
que
tivesse.
tenha um plano de, sim, tenha um plano de negócio interessante, né?
Exatamente.
Assim, um plano de crescimento consistente, né? Que esteja inovando, né?
Mas.
E você tem no setor várias oportunidades hoje de inovação, né? Outras frentes de negócio se abrindo que ajuda a dar resiliência para o setor. Você veja bem, por exemplo, o que representou para o setor a questão de geração de energia elétrica, né?
Exatamente,
Esse ano, essa forma de 2019, por exemplo, a gente vai ver que as empresas, as melhores empresas, e o que às vezes foi muito significativo no resultado dela,
A cogeração.
foi a geração de energia. Então, isso aí foi o terceiro produto que ajuda muito nas épocas de crise.
Aliás, agora em janeiro chegou ao pico o aumento de 4 vezes, indo a mais de R$ 400 um megawatt-hora, viu? É por conta do veranico.
O PNB já bateu os R$ 504
É,
aí,
quer dizer,
né?
então já
Você tem
aumentou.
aí, por exemplo, você tem grupos importantes do setor, que estão localizados no Centro-Oeste, com projetos de etanol de milho, né? Eu acredito muito nesses projetos que estão aí linkados à usina de açúcar etanol, né? Então é outra coisa para dar, para fortalecer o modelo de negócio, né? Você tem empresas investindo em biogás, né? Que é outra coisa que parece que muito promissora também, né? O biogás, seja para gerar energia elétrica, seja para mover frotas das empresas, e o setor é um grande consumidor de óleo diesel, também é outra coisa que tem atraído a atenção
Para
de
esse
alguns
tudo.
empresários do setor. Então, tem muita coisa surgindo aí no front que pode dar ao setor mais robustez, mais resiliência. Tá de aparecer outra Dilma aí, né, André? A gente já sabe.
Exato. Mas só para fechar aqui, Alexandre, dois pontos. O primeiro é o seguinte, bem curtinho para você, para a gente liberar você. Essas empresas que estão aí, né, com esse perfil que nós comentamos agora, é o ideal para o sistema financeiro namorar essas empresas, para o mercado de capitais começarem a olhar essas empresas com certos olhos aí mais na frente e etc. Elas precisariam ter uma margem de lucro operacional, um EBITDA, por exemplo, da ordem de quanto hoje, que seria o ideal, no minimamente ideal, Alexandre?
Aí a questão é a seguinte: o setor tem grande parte da sua renda oriunda de produtos commodities, né? Que é açúcar e etanol, né? Que tem oscilações de preço bastante grandes, né? Então, o açúcar tem aí de uma. E o açúcar ainda tem ainda um problema adicional, que ele, principalmente nos países asiáticos, na Europa, ele seguramente é a commodity mais politizada do mundo, a mais protegida, a mais sujeita a cotas, a mais sujeita a barreiras toda a ordem e tal, né? Então, a subsídio, né? Então, é um produto que meio cruel, né? E a gente diz que os ciclos de vacas gordas no setor tendem a ser mais curtos e os ciclos de vacas magras mais longos, né? Aí o outro produto, que é o etanol, ele está ultra dependente do petróleo, né? E, por sua vez, você pode dizer também que, de alguma forma, o açúcar, naqueles momentos onde o Brasil é um fornecedor de última instância de açúcar para o mundo, o açúcar também sofre uma interferência muito grande do preço do petróleo, porque, dependendo do preço do petróleo, você vai ter o preço do Arpob, que por sua vez vai influenciar o preço da gasolina aqui dentro do Brasil, que por sua vez vai definir o mix de produção das empresas. Então, hoje existe uma correlação elevadíssima entre petróleo, etanol e, por sua vez, em açúcar. Né? Então, isso cria a oportunidade das empresas se protegerem, né? Ou diminuir a volatilidade dos seus resultados. Um caso típico é a São Martinho, que ela sabe que investidor não gosta de oscilações muito bruscas no resultado. Então, ela tem toda uma política lá de criar seus resultados e tal, e procurar dar, de oferecer ao investidor o mínimo de volatilidade possível. Então, se olhar resultados, eu falo, São Martinho, que é uma companhia aberta, que publica resultados e tal, dá muita transparência às suas atividades. Você vê que as oscilações de São Martinho são muito elevadas, porque ela tenta, de todas as formas, tem uma política de gestão de risco muito eficiente e tenta dar o máximo de estabilidade, né? Não dá muita oscilação nos seus resultados ano após ano. Né? Uma empresa que for abrir capital vai ter que seguir na mesma trilha do São Martins e procurar não mostrar muita instabilidade nos resultados. Né? Isso ainda com o São Pedro aprontando das dele, né? São Pedro tem judiado demais o setor, a gente teve aí um ano de 2018 que muito seco, né? Normalmente ali, março, abril, maio de 2018 foram muito problemáticos. Você teve um problema agora muito sério, agora dezembro, janeiro, início de fevereiro, de temperaturas elevadíssimas, uma pluviometria extremamente irregular, isso está afetando o desenvolvimento das canas. Você vê que com tudo isso, com volatilidade de preço, com problemas climáticos, São Martinho vai oferecendo para o investidor até que resultado muito consistente, né? Porque é uma empresa que está com a sua operação na estadagem. Então, a empresa, para ir para o mercado de ações, ela tem que também tomar esses cuidados, né? Quer dizer, ela tem que ter uma política de gestão de risco muito cuidadosa, né?
Aliás, não, Alexandre, só interrompendo. Aliás, qualquer empresa pode ir, né, Alexandre? O problema é ir e não conseguir resultado, porque só o custo de preparar a empresa para ir para o mercado já é quase que proibitivo no Brasil atualmente. Né?
A gente fala em tamanho de empresa, porque, evidentemente, você não vai entregar o controle para o mercado, né? Vai vender até 49% do mercado. E normalmente você abre 25%, 30% do seu capital para o mercado, né? E você tem que ter uma emissão de um determinado tamanho para que a sua ação também tenha liquidez. Né? É muito importante a mercado secundário.
Exatamente.
Ela todo dia tem a negociação e tem a negociação em bons volumes. Né? Ninguém quer fazer uma posição numa companhia que depois que resolver vender, ele tem que leva um ano, dois anos para ele conseguir realizar a posição de ações dele. Então, por isso que tamanho
é importante, claro.
Agora, com relação à margem, a gente sabe, falando no EBITDA, bem estar com os dados culturais, a gente sabe que o setor, as duas empresas do setor, chegam a dar margem nas vacas gordas, né, de 50% de margem EBITDA, né, sem tratos culturais. E nas zonas de vacas magras, chega ali, cai para 40%. Então é nessa faixa de intervalo que nós estamos falando. Né?
Perfeito.
Não,
claro. Pelo menos ficou aqui um pouco mais redondinho, já que de alguma maneira, né, Alexandre, o setor está olhando 2019 sempre na expectativa, depois aí de uma temporada não das melhores, né, o ano passado, e sempre o assunto é sempre pertinente, lembrando, né, até por conta aí do CRA, né, dos certificados recebíveis do agronegócio, negócio, que a Raízen anunciou que vai emitir agora 700 milhões, a questão das debêntures, enfim. Aí vamos aproveitar para fecharmos a semana com esse assunto. Alexandre, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez, tá bom?
Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês no seu momento aí. Um grande abraço.
Outro, bom final de semana aí. Você vai pedalar em Jaguariúna esse final de semana, né?
Se Deus quiser. Se São Pedro deixar.
Isso aí, forte abraço.
Não dá nem para reclamar de chuva, porque nós estamos precisando muito dela.
Tá bom, um abraço, até mais.
Grande abraço, tchau.
Falamos um pouquinho aí das opções do mercado de funding, de recursos para o setor sucro energético. Né? Num ano que aparenta a Bolsa de Valores estar caminhando por um posicionamento melhor, especialmente com as boas notícias que vêm de Brasília, e mais ainda se a Previdência for aprovada dentro do que o mercado espera. Falamos também de debêntures, falamos também do certificado de recebíveis do agronegócio. No geral, o setor financeiro não é tão fechado ao setor psicoenergético. Claro que preservando sempre a liquidez das boas empresas aí, empresas grandes, empresas com boa governança, e aí, naturalmente, que não é para todas. Enfim, faz parte do negócio do capital. É o Notícias Agrícolas, então, encerrando mais esse boletim. Fica com a gente que voltamos em instantes com o fechamento de Chicago. Até já.